Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 15 e 16. E nós vamos falar sobre os perseguidores da igreja e do evangelho. Notem que nas últimas mensagens, nesse capítulo, nós aprendemos muito sobre a responsabilidade do evangelista, sobre as características, os limites que o evangelista deve ter. E Paulo engata um outro assunto na sequência da pregação, do assunto da pregação do evangelho, do evangelismo, que é a oposição que o mundo faz, que algumas pessoas do mundo fazem quando os evangelistas pregam o evangelho. E Paulo sentiu isso na própria pele. Paulo podia falar tanto sobre a atividade do evangelismo quanto do sofrimento que às vezes se tem pregando o evangelho e a oposição que se faz por parte do mundo perdido aos pregadores e à própria mensagem e ao próprio Deus, que é o centro da mensagem do evangelho. Paulo sabia muito bem sobre esses assuntos e podia nos ensinar. Então veja lá, são apenas dois versículos que dizem: os quais, só um lembrete, esse os quais, Paulo vinha falando dos judeus no versículo anterior. O versículo 14 diz assim: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios a mesma coisa que eles, que por sua vez sofreram dos judeus. E é aqui, nesse contexto, que começam os versículos que nós vamos falar nessa noite. E diz: os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo para sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Vamos orar. Senhor, cuida de nós nesse período, nos ensinando. Pega o nosso coração, Senhor, nosso coração endurecido pelo pecado, pela acomodação, às vezes pela covardia ou pela preguiça, pelo fato de nos acostumarmos com o sistema mundano. Pega as falhas do nosso coração agora e quebranta diante da sua palavra, e nos encoraja a viver agradando ao Senhor, e nos encoraja a pregar a mensagem do evangelho. Lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, veja a mensagem central. Volta um pouquinho, Carlos. No slide de abertura aí, tem uma representação, uma figura das testemunhas de acusação de Estevão apedrejando ele, fazendo a primeira grande perseguição, a primeira grande oposição à igreja de Deus depois da ressurreição de Jesus. Muito bem, pode passar agora, Carlos. Vamos ler juntos a mensagem central? Todos juntos? Há incrédulos que participam ativamente da oposição ao povo de Deus e à pregação do evangelho. Essa é a nossa mensagem central, conforme o que vemos nesse texto. Há pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, que se lhe opõem e que, se opondo a ele, se opõe também ao povo de Deus e à pregação do evangelho. E nesse aspecto, nós somos alvos dessa oposição também. Não por nossa causa, mas por servirmos ao Senhor, que é estranho ao mundo perdido. Muito bem, essa mensagem nós vamos conferir se é verdadeira ao longo do nosso sermão, onde nós vamos ver duas ações dos perseguidores do caminho de Deus. Duas ações daqueles que perseguem os caminhos do Senhor. A primeira atuação, eles se opõem a Deus. Veja o versículo 15. O versículo 15 diz: os quais, esses os quais nós lemos o versículo 14, são os judeus incrédulos que fizeram, que trouxeram sofrimento aos judeus convertidos em Jerusalém, que Paulo falou no versículo anterior. E por que ele citou isso lá no meio da Grécia? Porque Paulo compara o sofrimento que os gregos crentes estavam sofrendo na mão de gregos incrédulos, ele compara ao sofrimento que os judeus crentes estavam sofrendo na mão dos judeus incrédulos lá da Judeia. E ao comentar sobre eles, ele abre como que um parênteses e explica a atuação daqueles judeus incrédulos como um exemplo de como agem não só judeus incrédulos, mas gentios incrédulos, bárbaros incrédulos, brasileiros incrédulos, iranianos incrédulos. Qualquer pessoa que se opõe a Deus por não receber a salvação por meio de Jesus Cristo, em uma medida maior ou menor, acaba fazendo o que Paulo mostra nesse primeiro versículo, ele se opõe a Deus. Como exemplo, os judeus incrédulos da Judéia, Paulo diz, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram. Essa é a história de Paulo. A história de Paulo começa na perseguição de Jesus. Só que nesse momento, ele era um perseguidor. Ele era um daqueles, volta lá no primeiro slide. Talvez Paulo fosse representado nessa figura por aquele judeu de pé atrás, tomando conta das vestes daquelas testemunhas que apedrejavam Estevão. A participação de Paulo no apedrejamento de Estevão não foi ativa, pegando pedra na mão, mas foi apoiando aqueles que faziam isso. Ao cuidar das roupas deles, é como se ele dissesse, não se preocupem com nada, só se preocupem em atingir de morte esse cara que prega desse caminho de Jesus. Eu cuido da roupa de vocês, ela está segura, matem esse. Essa é a participação de Paulo. E não se dando por satisfeito, Paulo faz, pode voltar lá, Carlos, Paulo faz o que ele mesmo nota na vida dos judeus incrédulos lá da Judéia. Ele acaba se opondo a Deus. E o que Paulo mesmo faz? Ele se voluntaria para ir até Damasco, encontrar judeus convertidos, prendê-los e trazê-los para Jerusalém para acontecer com eles a mesma coisa que houve com Estevão. Só que no meio do caminho alguma coisa aconteceu. Na verdade, uma coisa importantíssima aconteceu. Jesus aparece para ele. Aí Paulo, de fato, literalmente, não como uma forma de expressão, ele cai do cavalo, né? É uma expressão que a gente usa por aí, mas Paulo de fato caiu da montaria e ele pergunta, quem és tu? E Jesus responde, eu sou Jesus a quem você persegue. Nesse momento nós podemos nos perguntar, Paulo estava perseguindo Jesus? Será que Jesus estava em Damasco? Estava escondido em alguma igreja entre os irmãos lá? É claro que não. Mas Paulo, ao perseguir os discípulos de Jesus, ele estava se opondo a quem? A Deus. Ele estava perseguindo quem? O caminho de Deus. O próprio Senhor Jesus. Jesus lhe diz isso. Você está me perseguindo. Ao perseguir os meus, você está me perseguindo. Paulo então muda sua vida, ele se converte e ele passa a ser um pregador do caminho de Deus. Mesmo assim, essa foi a história de Paulo. Os demais incrédulos continuaram no seu ímpeto contra os caminhos de Deus. E Paulo, que era o perseguidor, passa a ser o perseguido. Lembram-se do que aconteceu em Damasco? Paulo ficou alguns dias lá cego, orando. E Jesus chama um homem chamado Ananias e diz, vai lá, ora por Paulo, ele está orando lá e ele vai ser curado. Ananias, não duvidando da sabedoria do Senhor, mas um pouco confuso, pergunta assim, Senhor, por acaso esse Paulo não é aquele que estava vindo aqui para nos matar? Acho que Ananias pensou, peraí, eu vou lá, eu oro por ele recobra a sua visão, e aí ele me vê, agora ele não está me vendo, é fácil me esconder dele, mas então ele me vê, o que acontecerá comigo? Mas Jesus mostra que agora o propósito de Paulo era outro, a história dele seria outra, o perseguidor ia virar perseguido, e não demorou muito, Paulo foi batizado, o conhecimento que ele tinha das escrituras rapidamente foi remodelado, ou ele apontou para o lugar certo. Ele que apontava para coisas inúteis, aponta agora para Jesus Cristo. Certamente vários textos do Antigo Testamento começam a fazer um novo sentido para Paulo, na verdade o sentido verdadeiro. E ele, apesar de ser um novato na igreja, passa a ser um pregador da palavra de Deus, porque ele a conhecia muito bem. Ele só não sabia para onde ela apontava, agora ele sabia. Ele rapidamente passou a ser um influente pregador. E aí, o prejuízo que ele intentava tornou-se bênção, tornou-se benefício para a igreja de Deus em Damasco. Ele fortalecia os irmãos e novas conversões aconteciam. O que que aconteceu? Os judeus que estavam lá em Damasco, todos felizes, sabendo que vinha um perseguidor profissional, um cara capacitado, um cara respeitado e um cara com uma decisão inegável. Eles agora olham para ele e falam: mas ele agora está jogando no outro time. Imaginem só vocês, hoje jogou aí agora há pouco Corinthians e Palmeiras. Imagina você com a camisa do seu time, torcendo, gritando o nome do jogador principal do seu time. De repente vê ele pegando a bola, e ao invés dele correr para o lado do gol adversário, ele começa a correr para o gol dele. Ele começa a correr com a bola na direção do seu goleiro. Os seus zagueiros deixam ele passar, porque afinal ele faz parte do time. E aí, sem ninguém esperar, ele chuta e faz um gol contra. Imaginem a sensação que você teria. A incompreensão, as dúvidas, que logo viram revolta, viram indignação. Foi essa a sensação que os judeus de Damasco tiveram. Peraí, Paulo veio aqui para nos ajudar, para acabar com essa raça desses seguidores de Cristo. E agora ele está pregando o caminho? Ah, não, nós vamos ter que matar ele. Ficou pior, era melhor ele não ter vindo. Agora ele vem e o nosso segundo estado é pior do que o primeiro. Então eles preparam uma armadilha. Ou o quê, Carlos? Uma emboscada. Só que Paulo estava de sobreaviso. Ele fica sabendo disso e ele, precavido, não vai até os lugares onde as armadilhas estão preparadas para ele, a exemplo da porta da cidade. Quem quisesse sair de Damasco tinha que passar por alguns lugares, e lá estavam preparadas as emboscadas para ele. E à noite os irmãos o descem da muralha numa cesta. Olha só que situação humilhante para um homem que era antes respeitado. Mas assim, lembrando dessa história, nós entendemos o que Paulo diz. Ele fala de pessoas que ainda não conheciam Jesus e que, ao ouvirem a mensagem do Evangelho e verem a igreja de Deus trabalhando e servindo o Senhor, eles agem de forma contrária. Em primeiro lugar, eles matam o Senhor. A construção que Paulo fez no grego é um pouco estranha. Ele separa o termo Senhor do termo Jesus. Ele não fala como está aqui no nosso português: mataram o Senhor Jesus. Ele diz assim: ao Senhor mataram Jesus. Tudo bem, é uma maneira não muito difícil de nós nos comunicarmos hoje em dia. Mas parece que a intenção deles, ao dizer que matou o Senhor e depois colocando Jesus no final dessa sentença, é aproximar o nome de Jesus ao nome dos profetas e dos próprios agora discípulos. É como se eles dissessem: eles mataram o Senhor. E nesse ímpeto, eles apontaram suas facas, suas armas para Jesus, para os profetas e para nós. Nós quem? Nós, discípulos de Cristo. Nós talvez tenhamos que nos perguntar nesse texto: de que profetas Paulo está falando? Será que ele está falando dos profetas do Novo Testamento ou dos profetas do Antigo Testamento? Parece que, ao falar de matar profetas, é possível que Paulo tenha em mente aquele texto de Mateus 23. Veja, ele vai ser projetado lá. Quando Jesus olha para Jerusalém e vê os judeus, a quem ele queria acolher, a quem ele queria salvar pela fé, executando a ação de inimigos, de perseguidores. Então Jesus diz em Mateus 23, 37 e 38, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Se o que Paulo tem em mente ao dizer isso, que eles mataram Jesus e os profetas, parece que ele vai regredindo no tempo ao dizer isso. Ele vê Jesus como o alvo mais importante, aquele que foi morto, dentre os mais importantes, ou mais importante, o principal alvo dos incrédulos, e ele volta mais ainda à sua memória e vê que esse não foi a primeira perseguição aos servos de Deus, mas diversos profetas na história dos israelitas, também por perseguirem os caminhos de pecado dos israelitas, foram perseguidos pelos israelitas e foram mortos. E parece que Paulo mostra que esse costume antigo permanecia, porque ele diz, como também nos perseguiram. Parece ser uma referência àquela perseguição que aconteceu com ele lá em Damasco e que continuava se perpetuando. Em Tessalônica mesmo, Paulo também foi perseguido. E nesse aspecto, o termo que Paulo usa aqui para perseguir, pode ter uma segunda tradução que, independente de qual das duas nós escolhemos, as duas são verdadeiras na realidade de Paulo na sua passagem por Tessalônica. A palavra que ele usou pode ser traduzida como perseguir ou como expulsar. Em Tessalônica, Paulo foi tanto perseguido quanto expulso. Não só em Tessalônica, mas em Bereia também. Em Bereia, Paulo, tendo saído, deixado Tessalônica para trás, o que obviamente já deveria satisfazer a sinagoga local, né? Foram aqueles que iniciaram a perseguição, que contrataram vagabundos no meio da malandragem para tumultuar a cidade, para causar dano e sofrimento em Paulo e seus discípulos e seus companheiros. Eles não ficam satisfeitos somente com a saída de Paulo de Tessalônica. Eles recebem a notícia de que Paulo agora está pregando em Bereia. E que em Bereia, Paulo está encontrando acolhida. Eles saem de lá e eles vão atrás de Paulo. E Paulo tem que ser levado para longe de Bereia. Paulo tanto foi perseguido, quanto foi expulso daquelas cidades pela atuação desses homens incrédulos. Por quê? Porque eles não gostavam de Paulo, porque Paulo representava alguma coisa que eles desprezavam. Isso de fato era verdade, mas em primeiro lugar, porque a atuação deles se representou no seu grau máximo quando eles mataram Jesus. E é claro que é muito fácil para nós olhar para o povo de Israel incrédulo e culpá-los. Está vendo? Olha que povo duro. Será que outros povos, será que os gentios incrédulos não fariam o mesmo? O fato é que esse tipo de perseguição não é exclusividade de uma nação, não é exclusividade de uma etnia, não é exclusividade de uma era, de uma localidade. Ela é uma característica marcante daqueles que desprezam o Evangelho do Senhor. Ou você recebe o Evangelho do Senhor, ou você o despreza e acaba perseguindo ele. Como consequência, o texto continua dizendo, depois de dizer que nos perseguiram, diz, não agradam a Deus. Volta um aqui, Carlos. Ao se oporem a Deus, eles também não agradam o Senhor. O Senhor se lhes opõe também. Uma outra tradução possível para as palavras que Paulo usou é não somente que eles não agradam a Deus, mas que eles não são aceitos por Deus. Há aqui uma divisão muito nítida. Aqueles que pertencem ao Senhor e aqueles que não pertencem ao Senhor. Aqueles que seguem o Senhor e aqueles que perseguem o Senhor. Parece que não tem como ficar neutro nesse meio de campo. Não há como simplesmente se abster. Eu não sou nem contra um, nem contra o outro. Nem a favor de um, nem a favor do outro. Inconscientemente. Ou fazendo o que o incrédulo acha que é natural e normal. Ele acaba se opondo aos caminhos de Deus. Desagrada o Senhor, o qual também se lhe opõe e não o aceita para si. E aí Paulo termina esse versículo dizendo uma coisa meio chocante. E são adversários de todos os homens. Puxa, essa é uma frase que precisa de uma certa explicação. Será que todo aquele que não conhece o Senhor é adversário de todo mundo? Que time ele torce? Não diga isso. Não diga. Por favor, não responda essa pergunta. É uma pergunta retórica. O que quer dizer eles se oporem a todos os homens? Será que os incrédulos não têm amizades? São pessoas chatas, ruins? Eles não se dão bem com ninguém? Ninguém olhando para eles fala, puxa, eu gosto tanto daquela pessoa, esse cara é tão gente boa, será que isso não acontece? Bom, a compreensão desse final do versículo 15 depende da explicação que Paulo dá no versículo 16, quando ele mostra uma segunda atitude dos homens que perseguem o nome de Cristo, que vem aí. Eles impedem a pregação. Veja o versículo 16 que diz. Diz, a ponto de, começa assim o versículo. Aí, isso faz esse a ponto de, faz uma ligação natural entre o versículo 16 e o final do versículo 15. Logo, o final do versículo 15 tem que ser compreendido à luz do 16. Então, nós vamos começar a ler aquele finalzinho que diz assim, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios. Aqui se mostra a adversidade. Eles não são adversários de todos os homens, brigando com eles nas praças, dando fechada neles aí no farol, entrando na contramão, brigando, entrando no banco, virando para o guarda e dizendo uma palavra grosseira para ele, ou tratando mal a atendente da padaria. Não é assim que eles são adversários de todos os homens. Eles são adversários de todos os homens, impedindo os pregadores do Evangelho de fazerem a única coisa que realmente vai beneficiar todos os homens, que é a pregação do Evangelho. Ao impedirem a pregação do Evangelho, eles prestam um desserviço para a humanidade. Pode parecer, até mesmo entre aqueles que não conhecem a Cristo, que a atitude de alguns a se oporem contra a igreja verdadeira e contra a mensagem do Evangelho e contra o caminho de Cristo, esses são seus heróis. Mas não são. Até mesmo entre aqueles que não conhecem o Senhor, aqueles que agem ativamente contra a pregação do Evangelho, prestam um desserviço ao restante dessa comunidade que desconhece o Senhor. Porque o único benefício, a única atuação, o único meio que poderia tirá-los do mundo perdido, de tirar-lhes a condenação eterna e dar-lhes de graça, de presente, a vida eterna com Deus, que é o que acontece quando alguém crê no Senhor Jesus como Salvador. Isso não acontece, porque há quem se opõe a isso. Foi o que aconteceu em Tessalônica. Paulo tentou pregar, foi 3 semanas na sinagoga. Ao final dessas 3 semanas, alguns judeus se converteram, mas a maioria se endureceu. E ao se endurecer, eles não somente disseram, ó, não me fale mais, eu não quero mais ouvir essa palavra. Mas eles começaram a trabalhar ativamente para que Paulo também não falasse para outros, incluindo os gentios. O que esses judeus da sinagoga de Tessalônica tinham a ver com a vida dos gentios de Tessalônica? Qual era o interesse que fazia com que eles se empenhassem para impedir Paulo de pregar eles? Simplesmente, a natureza de pecado que se opõe a Cristo. No final das contas, quem eles estavam perseguindo era o mesmo perseguido de Paulo no caminho de Damasco. Era Jesus. Jesus poderia muito bem aparecer para esses judeus também, se assim tivesse escolhido fazer, e dizer, por que vocês me perseguem? E eles todos perguntariam para Jesus: mas quem és tu, Senhor? Jesus responderia, igual respondeu para Paulo: eu sou Jesus a quem tu persegues, a quem vocês perseguem. Era isso que estava acontecendo. Eles perseguiam Paulo porque o Senhor de Paulo era desconhecido deles. E eles não gostavam desse Senhor. Então o que eles fazem? Eles impedem Paulo de falar aos gentios para que esses sejam salvos. Eles acabam se interpondo no caminho da salvação dos gentios. E qual é o resultado disso? Se a pregação não chega ao incrédulo para que se converta. Há um texto, os irmãos provavelmente os conhecem, o conhece, que diz assim: como crerão se ninguém lhes falar? E como falarão se não forem enviados? Certo? Por quê? Porque aprouve a Deus salvar aos que creem por meio do quê? Por meio da loucura da pregação. É pela pregação do Evangelho que os homens são salvos. Não é de sentir um otimismo muito grande, de ler um texto e chorar, de passar por uma situação muito difícil e pedir para Deus e Deus livrar da situação difícil. Não é assim que o homem é salvo. Ele é salvo pela fé na pregação do Evangelho. E ao se interporem entre os possíveis ouvintes do Evangelho e os pregadores do mesmo, o que que esses homens fazem? Impedem os gentios de crer, aqui no texto, e qual é o resultado? A fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. Isso mostra que o próprio pecador, no decorrer da sua vida, vai ajuntando para si maior ira para o dia do juízo. Ele, ao não crer em Cristo e continuar no caminho da perdição, continua ajuntando pecados, continua aumentando a sua lista de pecados, continua aumentando sua conta para ser julgada, para ser tratada no dia do juízo final. Quando Deus reunir os incrédulos e abrir os livros, parece que esses livros ditos pelo Apocalipse são uma representação ou literal ou alegórica, não dá para saber exatamente, dos pecados dos homens pelos quais eles serão julgados. E ninguém vai poder dizer: não, mas eu fui uma pessoa boa. Ó, a sua lista aqui. Na verdade, a sua lista cresceu bastante nos últimos anos. E é por isso que você vai ser condenado. Então a atuação dos incrédulos ao impedirem a pregação, não só não permitem o benefício dos homens perdidos, mas pioram o seu estado. E o pior de tudo, são considerados heróis por aqueles que pioram ainda mais o seu caminho. Olha o que a noção distorcida da realidade produz nas pessoas. Elas se complicam ainda mais e aplaudem os homens que fazem, que promovem essa complicação. Mas é isso que acontece. Duas atuações, volta aqui. Duas atuações daqueles que se opõem ao caminho e à pregação do Evangelho. Eles se opõem a Deus, e se opondo a Deus, se opõem a todos os servos de Deus, e a toda a obra de Deus, e a toda a pregação do nome de Cristo. E também eles impedem essa pregação, eles trabalham ativamente. Basta ver como no Congresso Nacional tramitam leis ou fazem lobbies tentando proibir a igreja de pregar a palavra de Deus, ou de pregar conceitos bíblicos. Um deles, lido no capítulo hoje aqui, não foi, Edson? Um deles, talvez o mais combatido hoje em dia, no nosso tempo, no nosso país, na verdade no mundo todo, há lobbies aí nos meios políticos, nos meios sociais, tentando impedir a igreja de pregar o Evangelho. Tentando impedir a igreja de pregar sobre a santidade de Deus, de pregar o papel do homem diante do seu Criador e do seu Senhor. É isso que eles fazem, mas tem um preço para isso. Esse heroísmo no meio daqueles que não conhecem o Senhor tem um custo, e o custo é esse. Veja, pode passar. A consequência está no próprio versículo 16. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. O castigo de Deus não será pequeno para esses homens que se opõem à pregação do Evangelho, que fazem os outros se perderem ainda mais e que são responsáveis pela cegueira ainda maior dos incrédulos, a ira sobreveio sobre eles. A única coisa que pode nos trazer alguma dúvida é a palavra definitivamente. O que significa isso definitivamente? Faz referência ao castigo eterno, quando eles julgados permanecerão definitivamente sob a ira de Deus, a ira nesse caso é a ira de Deus, ou fala ainda no tempo presente do decreto definitivo de Deus, dizendo, você vai perecer. Claro, as duas coisas são verdadeiras. A última delas carece de uma visão um pouco mais calvinista dos decretos de Deus, que em olhando o pecador e sabendo da sua condição, e não o elegendo para conversão, mas para punição, decreta definitivamente que ele será alvo da ira de Deus. O fato é que ainda que o mundo perdido hoje acabe levando vantagem numérica contra a igreja, leve vantagem talvez política contra os servos do Senhor, tenha vantagem econômica, tenha influência maior do que a da igreja, e seja assim uma pedra no sapato de todos aqueles que querem servir de boa vontade ao Senhor e produzir benefício, conversão, salvação até mesmo entre eles, aqueles que de boa vontade se preocupam com aqueles que se perdem e acabam tendo uma pedra no sapato no próprio alvo do seu amor e da sua pregação. Ainda que isso aconteça hoje, o Senhor tem um tempo onde Ele há de julgar, ou quando Ele há de julgar, esses opositores, e a sua oposição não terá mais efeito algum. Na verdade, eles perderão todo o seu poder e serão alvos somente da ira de Deus. Diante dessa mensagem, nós somos desafiados a algumas atitudes. E esse desafio vem aí em três áreas. Veja o primeiro. Em primeiro lugar, nós devemos ter em mente a condição dos perdidos. Ainda que nos pareça uma loucura bater na mão que está oferecendo o alimento, bater na mão que está estendida para tirar do abismo e do precipício. E não só não pegar nessa mão, mas impedir outros de pegarem nessa mão também. Que loucura! Apesar disso, nós sabemos que a culpa desse procedimento infame, esse pensamento sem sentido, esse pensamento destrutivo e até autodestrutivo, vem do estado de pecado dessas pessoas, da cegueira que elas têm por não conhecerem o Senhor e por serem alvo da atuação de Satanás, cumprindo os desejos de Satanás e da sua própria carne de pecado. Então nós temos que ter isso em mente. Temos que saber que o que eles fazem, essa loucura que cometem, é porque não conhecem a Cristo. E se isso é verdade, o que nós temos que fazer? Lamentar ou dar de ombros e dizer, então você merece mesmo isso. Como igreja, nós devemos nos preparar para quê? Para o empenho na pregação do Evangelho. Se as pessoas estão fazendo essas loucuras porque estão perdidas, ainda mais elas precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Então, isso tanto nos trará empenho na pregação do Evangelho, quanto nos fará depender de Deus para realizar de sua obra. Quando nós entendemos o tamanho do quadro, nós dizemos com toda razão, eu não tenho como sozinho me levantar contra isso, promover transformação. Como é que eu vou convencer um coração endurecido como esse da necessidade de Jesus? Mas eu não tenho como. E é por isso que eu dependo de Deus. Eu me empenho mais, como se dependesse somente de mim. E eu dependo de Deus, sabendo que depende somente dele. Em segundo lugar, devemos estar prontos para receber a oposição de sermos discípulos de Cristo. Ah, fui pregar o evangelho no trabalho, os amigos não falam mais comigo. O patrão fez uma armadilha para mim e me prejudicou. Pessoal da escola está me isolando. Pessoal da rua me tacou a pedra a hora que eu dei um folheto. Isso pode acontecer. E você tem que estar preparado para isso. Eu conheci dois jovens que tinham uma visão romântica do evangelismo, sem olhar para a realidade da guerra que há entre a verdade e o pecado e a perdição. E eles se mudaram para uma cidade aí de interior, que tem lá seus 15 mil habitantes, e o plano deles era mais ou menos assim: nós vamos pregar aqui o evangelho, como se ali não tivesse igreja, como se não tivesse pastores, como se o trabalho da igreja não estivesse presente, labutando há anos e anos ali. O plano deles era chegar, pregar o evangelho, em 3 meses ganhar a cidade toda e ir para um outro lugar. Nessa estratégia, eles entraram até mesmo numa igreja católica para pregar para o padre. E aí o padre não estava lá, pregaram para uma mulher que estava adorando lá uma estátua, eles falaram da estátua, a mulher passou mal, quase morreu, foi para o hospital, teve um ataque cardíaco. Mas por quê? Porque a intenção deles era pregar sem oposição nenhuma. Aí, o que eles achavam que era obra do evangelismo era assim: chegar e pregar o evangelho e o perdido simplesmente dizer: eis que aceito vossa mensagem. Em lugar disso, eles encontraram oposição. E ao encontrar oposição, começaram a atacar as pessoas e criaram um rebuliço na cidade. Criaram um rebuliço na igreja. Quando partiram desse lugar, deixaram o evangelho marcado e uma igreja dividida em duas partes. Porque eles não estavam preparados para a oposição que nós, como cristãos, devemos saber que vamos receber. E devemos não só estar preparados, mas dispostos a pagar esse preço. É com custo que nós pregamos o evangelho. Claro que é com recurso de Deus. É Ele quem nos apoia, quem nos consola, quem nos encoraja. Mas Ele põe o recurso no nosso bolso e nós temos que tirar e pagar. É com o meu suor que eu pago esse recurso. É ouvindo críticas que eu pago esse preço do evangelismo. E é dependendo e me lançando nos braços de Deus que eu sou consolado e fortalecido. E em último lugar, não podemos nos abater ou desistir de pregar o evangelho quando sofremos oposição. Eu já vi muita gente falando animada, agora eu vou pregar, e aí chega e prega. E aí encontra uma oposição dessa. Aí volta machucado e fala: isso aí não é para mim. Eu não sei pregar, a pessoa não quer ouvir, e aí rapidamente ele já usa aquele texto: eu não vou lançar pérolas para os porcos. Só para esconder a covardia e o medo de pagar esse preço, quando na verdade nós não podemos nos abater. O mundo perdido, o próprio mundo que rejeita a nossa mensagem e nos rejeita e nos ataca, é ele quem precisa dessa mensagem. Isso quer dizer que nós temos que produzir na nossa vida um efeito daquele amor cristão, aquele famoso amor agape, um amor que vai além das circunstâncias, que ora e que ama aquele que odeia e que te ataca. Mesmo assim, essa é a responsabilidade da igreja. Nós vamos encerrar esse sermão lendo juntos o texto de 1 Pedro 2:9. Abre lá na sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Quando Pedro fornece a identidade, o DNA da igreja. Na verdade, é o DNA do povo do Senhor em todas as eras, incluindo no passado, incluindo o Israel de Deus. Ao dizer Israel de Deus, eu falo daquele remanescente, daquele povo de Deus que sempre pela fé foi justificado no meio da nação. E veja, 1 Pedro 2:9, nós vamos ler juntos. Texto muito famoso que diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E agora vem: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Edson, por favor, ore por nós, pedindo que Deus faça de nós servos fiéis que pregam o evangelho, mesmo no meio, ou principalmente no meio da perseguição dos perdidos que não conhecem a Cristo e que precisam conhecer.
Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pelas palavras que ouvimos agora. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor possa agir nas nossas vidas, E que nós, ó Deus amado, a cada dia, onde quer que estejamos, seja no nosso trabalho, seja nos nossos afazeres domésticos, seja na escola, na faculdade, aonde quer que estejamos, ó Deus amado, que nós possamos ter a Tua palavra como nosso maior estandarte, que nós possamos aproveitar as oportunidades para pregar a Tua palavra, para mostrar para as pessoas o perigo que correm de partirem desta vida sem aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador. Ó Deus, aqui no nosso país, nós não temos tanta perseguição como no passado, nossos antepassados, ou até alguns países ao redor do mundo têm hoje. E mesmo assim, nós queremos, diante do Senhor, nos colocarmos numa condição de acomodados. Porque muitas vezes somos rodeados por coisas desse mundo e nós nos acomodamos. Age em nós. Desperta-nos, ó Deus, para que nós possamos realmente cumprir o nosso papel, expandindo a Tua palavra e pregando o verdadeiro Evangelho àqueles que perdidos estão. Essa é a nossa súplica, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.
Amém.